Agora nós temos na linha o professor Antônio Flávio Testa, da Universidade de Brasília, que participou da equipe que elaborou o plano de governo do candidato eleito, do novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Professor, boa noite, obrigado por atender a Rádio Senado.
Boa noite, é um prazer voltar a falar com a Rádio Senado e com todos vocês.
Professor, como é que o senhor, primeiro falando do clima dessa campanha, como é que o senhor, que análise o senhor faz dessa campanha que se encerra agora, de todos esses eventos que nós tivemos, do esfaqueamento do candidato que acabou eleito, enfim, como é que análise o senhor faz dessa campanha?
Essa campanha vai entrar para a história política brasileira por vários motivos. Primeiro, um homem sozinho, era uma pessoa desconhecida há 6 meses atrás, praticamente, conseguiu sair do zero para ser presidente da República em pouco tempo. Conseguiu trazer para colaborar com o seu projeto centenas de brasileiros de bom nível técnico, de várias formações, para ajudá-la para fazer um projeto de Brasil, para a reconstrução do Brasil. Enfrentou a grande mídia, enfrentou uma oposição muito desleal, né? Um atentado, inclusive, de assassinato, e no final a população entendeu que seria a melhor solução para essa nova fase da gestão do nosso país. Encerrou um ciclo, esse ciclo teve pontos positivos, teve pontos negativos, mas a população entendeu que agora é hora de começar uma nova etapa na gestão do governo brasileiro, na gestão de todas as instituições que deverão estar focadas no interesse da população, e menos na corrupção, menos no desmando, no retrabalho, na superposição de atividades, na pouca avaliação do desempenho. O Brasil precisa agora de ter um novo tipo de comando que seja focado na eficiência. E é isso que nós esperamos que o novo presidente consiga implementar a partir da sua posse.
E que tipo de ações devem ser tomadas já agora na transição? Como é que deve ser esse caminho até a posse?
Bom, o Brasil vai conhecer a partir de amanhã o estilo gerencial do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ele tem uma equipe de muita competência nas mais variadas áreas, né? Foram divididos 3 grandes grupos para poder elaborar os primeiros estudos para o seu plano de governo. Na área da economia ficou incumbido o economista Paulo Guedes com a sua equipe. Na área política, o futuro ministro Onyx Lorenzoni, que tem essa capacidade de articular, terá que fazer essa transição do ponto de vista legal. E do grupo daqui de Brasília, conhecido como Grupo dos Generais, ele está incumbido de muitos estudos na área de infraestrutura, educação, saúde, ciência e tecnologia, segurança, pacto federativo. Ou seja, é uma ação bastante diversificada e que conta com a colaboração voluntária. Isso é muito importante, todos são voluntários para elaborar as primeiras sugestões para que o próximo presidente possa tomá-las a partir do período da sua posse nos primeiros 100 dias. Depois, no prazo de médio prazo e ao longo dos 4 anos de governo. Espero que a gente consiga, agora que começa a transição, fazer a junção desses 3 grupos e definir as ações que o presidente, aprovando as sugestões, possa implementá-las.
O senhor falou da questão do Pacto Federativo. A gente está aqui na Rádio Senado, o Senado é casa da federação, né? E a gente tem governadores eleitos em 13 partidos, as mais variadas correntes, as mais variadas tendências, mas uma coisa que une, parece, os governadores é a questão justamente dos recursos, a descentralização dos recursos de Brasília para os estados e municípios. Isso é uma das prioridades do novo presidente? Isso tem sido tratado, professor Testa?
Sim, o grupo aqui do Distrito Federal fez muitos estudos junto à Confederação Nacional dos Municípios, junto às instituições que comandam os estados, alguns assessores, e haverá, claro, propostas para que mudem várias ações que possam lá na frente promover a descentralização, promover o fortalecimento dos municípios. O mote político do projeto Bolsonaro é mais Brasil, menos Brasília. O que significa? Menos burocracia, mais descentralização, mais empoderamento das forças municipais. Mas tudo isso aí passa primeiro pela regulamentação do artigo 23 da Constituição. Foi aprovado, mas não está regulamentado até hoje. O presidente eleito receberá uma série de sugestões para encaminhar ao Congresso e promover uma discussão que possa definir, de fato, quais são as atribuições dos diversos entes, dos municípios, dos estados e da União. Isso envolve o repasse de recursos, envolve agilidade nessa transferência de recursos, envolve também a avaliação da aplicação desses recursos. Se Bolsonaro implementar esse modelo que está sendo proposto a ele, o Brasil terá uma mudança significativa de gestão num prazo aí de 2-3 anos. Os resultados serão visíveis.
Uhum.
Você pode transferir recursos para os municípios de uma forma mais eficaz. Se você pegar, por exemplo, a questão da agricultura familiar, você tem recursos em 12 ministérios. É muita burocracia, muita dificuldade para um setor que é extremamente importante para a vida da população brasileira e para a economia desse país.
Uhum.
Então nós estudamos, sim, muitas coisas que poderão ser e vão ser apresentadas para o presidente eleito, e caberá a ele discutir com os governadores, né, com essas instituições, uma nova forma de gestão, promovendo uma redefinição desse pacto. O ideal é que o Congresso esteja muito parceiro, seja muito mais colaborativo, e que o Brasil possa promover uma reforma tributária justa, que corrija as distorções regionais, que promova o empoderamento dos municípios, que fortaleça a economia local e que gere emprego e riqueza descentralizada. Essa é a grande proposta do governo Bolsonaro: mais Brasil, menos Brasília.
E a questão do Congresso, que o senhor falou aí que, dessa relação, qual a expectativa? Como é que o senhor vê essa relação como cientista político e como alguém que participou da elaboração das propostas do presidente eleito?
O Congresso é muito, muito importante. E sempre nos primeiros 100 dias há uma trégua, né? Uhum. Uma espécie de trégua. Até porque,
sim,
tem 27 governadores que vão ter que montar as suas equipes, reorganizar a gestão nos estados, e tem o governo federal também. E o Congresso é decisivo nisso. O Congresso precisa atuar de uma forma proativa, antecipando seus problemas, né, os gargalos que estão travando a gestão governamental, e exigirá uma negociação muito grande. Cabe às lideranças do Congresso se articular com o presidente eleito e também com os governadores eleitos, evidentemente, para que todos possam colaborar na construção de um novo projeto de nação. O Brasil não pode chegar à metade do século XXI com a educação que nós temos, uma educação que não promove competitividade nem cooperação. Ela promove o marasmo, promove a ineficiência escolar, não tem futuro. O Brasil não pode conviver com a violência contra as mulheres, nem contra o cidadão comum. O Brasil precisa da colaboração de todos os entes federativos e das suas lideranças, e aí passa pelo Congresso, passa também pelas assembleias legislativas, pelas câmaras de vereadores, para que todos possam construir um novo projeto de nação. E precisamos de liderança. O Brasil precisa de um líder, que é o presidente, 27 líderes estaduais e mais de 5.564 prefeitos que possam juntos construir um projeto de nação, independentemente das suas divergências partidárias, das suas políticas e visões ideológicas. Todo mundo deve, no meu modo de entender, trabalhar para reformar a gestão pública brasileira, que está carente, muito ineficiente, há muito desperdício, há muito retrabalho, não há avaliação, não há foco em resultados, e a responsabilidade daqueles que estão no comando das instituições públicas é muito grande e precisa ser mais bem avaliada.
Tá certo. Professor Antônio Flávio Testa, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Uma boa noite para o senhor.
Muito obrigado. Boa noite.
Professor Antônio Flávio Testa, da Universidade de Brasília, um dos que participaram da elaboração do plano de governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, presidente que foi eleito hoje. Nós temos aqui 98,38% das sessões apuradas. Bolsonaro tem 55,34% dos votos válidos. Fernando Haddad, 44,66%. O resultado já definitivo com a eleição do candidato do PSL à presidência da República.